Está esclarecendo, acho que Vossa Excelência sabe que nós temos um portal aqui, que é o Portal da Cidadania, e através dele vários cidadãos e cidadãs podem elaborar suas perguntas. Eu, em função da escassez do tempo, eu vou estar entregando à sua assessoria, algumas perguntas já nos chegaram, se puderem depois encaminhar por e-mail, mas já dizendo que uma delas, Vossa Excelência acabou de responder, é do Tiago Guimarães, de Oliveira, de Minas Gerais, e ele diz exatamente a respeito disso. Há críticas que se ouve a respeito da não participação efetiva do MEC e de demais educadores na elaboração dessa proposta inicial. Por que o MEC e outros interessados não participaram? Então, dizer que essa pergunta já foi respondida, eu vou estar passando à sua assessoria as demais perguntas, muito que obrigado. São várias, para que Vossa Excelência possa estar
pela ordem, senadora. Eu ia sugerir, e agora Vossa Excelência levantou, esse portal é muito visto, ministro. Então, eu não sei se nesse portal poderíamos colocar essa palestra, que já está aqui pronta, né? E talvez o ministro poderia estabelecer algumas questões focadas na palestra para permitir uma interação, e isso ir para sindicatos de professores, para pessoas que não se interessam por sindicato ou que não estão dando aula nessa área, mas que poderiam colaborar. Porque se estamos aqui com essa ideia de que é muito instigante, interessante e possível, nós temos que começar a agitar. E aqui o Senado tem um pequeno instrumento.
Excelente sugestão, excelente. Senadora Marta. Nós já vamos solicitar ao Júlio, secretário da comissão, que, acatando a sua sugestão, possa colocar no portal... pelo menos as diretrizes básicas da palestra, né? do ministro, não sem antes, claro, ouvir a equipe naquilo que possa entender mais importante e fundamental.
Senhora senadora Simone Tebet, pela ordem.
Pela ordem, senador Hélio José.
Queria cumprimentá-la pela direção dos trabalhos, excelência. Cumprimentar o nosso ministro Magabeira Unger, também pela presença, dizer que não pude chegar antes porque estava na Comissão de Ciência e Tecnologia e depois em assuntos econômicos, também em assuntos fundamentais para todos nós. Dizer que esse projeto, né, Pátria Educadora, ele é um projeto muito importante. Eu não pude ouvir toda o discorrer da apresentação do Magabeira, mas eu pretendo ler toda essa questão. Eu estou trabalhando no intuito, Magabeira, de fazer um acordo, fazer uma discussão com o ministro da Educação, no intuito da gente fazer uma... juntar a nível da qualificação educadora, que é de todos e não de um, meia dúzia, ou do grupinho A ou do grupinho B, mas do interesse coletivo da nossa nação, que a gente faça também o aproveitamento para melhor ensinar a utilização da energia, a energia notadamente elétrica, porque sem energia ninguém faz nada nesse país. Então, como um engenheiro eletricista que sou, servidor público concursado, analista de infraestrutura, tá certo? Eu estou pretendendo introduzir nas várias escolas nacionais a questão do aproveitamento da energia solar, tá certo? Eu queria contar com vossa parceria nessa questão desse diálogo que eu estou querendo ter lá com o Ministério da Educação e também com o próprio Ministro da Saúde, para que as nossas escolas e para que nossos centros de assistência social sejam utilizados para educar nossa nação sobre a questão da economicidade da energia, quando ele pode fazer uma parceria no intuito de trocar as luminárias de fluorescente ou incandescentes para LEDs, 70% mais econômico, tá certo? E com maior luminosidade, e principalmente quando ele pode discutir uma matriz energética limpa, saudável, que não seja geradora de chuvas ácidas, que não utilize hidrocarbonetos como insumo básico para geração. Inclusive, apresentei projeto nessa casa visando no médio e longo prazo acabar com essa utilização de diesel e insumos de petróleo para a geração de energia, não sei, em casos extremos, tá certo? E acho que nós poderíamos, nesse aproveito desse debate tão relevante que o senhor faz aqui com relação a essa pátria educadora, avançar para que, igual eu fiz aqui em Brasília, Brasília são 33 regiões administrativas. Como eu não tinha dinheiro para pôr em todas, eu escolhi uma escola em cada uma das principais cidades, no meu projeto, que eu tinha direito impositivo, estou colocando verba para essas escolas serem autossuficientes em energia fotovoltaica e troca dessas luminárias, com o principal objetivo, para que aqueles alunos que frequentam ali possam irradiar isso para suas casas, para suas famílias, para que aquela escola sobre recurso que está sendo gasto com essa tarifa enorme de energia, para que possa ser investido em recurso psicopedagógico. E a gente fiz isso também com a parte impositiva que eu tinha que fazer para a saúde em 3 grandes hospitais do DF, que é o Hospital Regional de Ceilândia, o Hospital Regional do Paranoá, concluindo, senhora presidente, e o Hospital Regional de Samambaia. Como eu gostaria de colocar isso, pelo menos em alguns pontos pilotos, nos 27 estados brasileiros, por isso é que eu estou fazendo esse pronunciamento aqui, dizendo ao senhor que me coloco, enquanto membro de algumas comissões do Senado Federal, enquanto presidente da Frente Parlamentar da Infraestrutura, enquanto membro da CMO, justamente na relatoria da indústria, do comércio e da micro e pequena empresa, como parceiro para juntos atuarmos também nesse processo educativo tão importante para o desenvolvimento industrial, empresarial, sociológico do nosso país, que é a questão do bem utilizado da nossa energia. Muito obrigado e parabenizo Vossa Excelência.
Obrigada, senador Hélio José. Aproveitando a sua colocação para lembrar aos membros dessa comissão que já foi aprovado um requerimento convidando o ministro da Educação para uma audiência pública. A secretaria da comissão está vendo a data mais oportuna para o ministro, que se encontrava também fora do país em missão oficial. Eu volto a palavra ao ministro Mangabeira Unger para que ele possa continuar nos seus esclarecimentos.
Primeiro, senador, só respondendo na mesma direção que o senhor propõe, mas num tema distinto. Uma das prioridades com respeito à base física da educação é a universalização da conectividade à internet. Isto é fundamental. E nós estamos elaborando um projeto que é focado nisto, para o qual também precisaremos do apoio do Senado. Agora, senadora Simone, eu quero voltar às suas indagações. A senhora perguntou a respeito do currículo enciclopédico. Um enciclopedismo exuberante. Existe, de fato, um consenso agora de que há de haver um enxugamento radical do currículo. Mas aí surgem aqueles debates que eu enumerei, os 3 debates, o que fazer em seguida. Eu não creio que a substituição da enciclopédia grande pela enciclopédia pequena seja a melhor solução. O que eu quero é uma ruptura de vez com o enciclopedismo e a combinação de um ensino de orientação analítica com o ideal de aprofundamento seletivo, também conhecido como ensino por projetos. Depois, a senhora levantou o assunto da flexibilidade no currículo. Há uma grande vantagem, sobretudo nos degraus superiores do ensino básico, ensino médio, em permitir ao aluno, até certo ponto, construir o seu próprio caminho. Mas a flexibilidade não deve ser confundida com a especialização rígida. Essa é uma das tragédias da educação brasileira. Obrigar adolescentes a escolher o que vão ser na vida. Não tem sentido, isso é um absurdo. E nós tivemos isso na etapa histórica anterior, na divisão entre os cursos clássico e científico. A flexibilidade não pode criar uma especialização que seja nem rígida, nem irreversível. Aí a senhora pergunta sobre o ensino cívico e moral. E vou ser franco, novamente, é o meu ponto de vista. Não é uma tese do governo, porque não foi objeto de debate no governo. Há uma experiência mundial inequívoca de que ensino moral, doutrinação moral na escola não funciona. Acaba no ridículo e é repudiado. A escola não é para substituir a família, a igreja ou a consciência. É incompatível com a consciência republicana e com a missão libertadora da escola. Não devemos confundir aquilo que eu chamei da aquisição de capacitações e comportamento, autodisciplina e cooperação, com doutrinação moral. Aquelas capacitações e comportamento são moralmente neutras. Por fim, a senhora me perguntou a respeito da importância do salário. E a senadora Marta Suplicy disse exatamente o que penso. O salário é um elemento importante, mas é um elemento importante no conjunto. Simplesmente aumentar salário sem mudar o sistema, sem organizar uma carreira atraente e respeitada de professor, não funciona. Nós temos muitos experimentos inequívocos de que o aumento do salário por si só não é que produza pouco resultado, costuma produzir nenhum resultado. Portanto, o nosso foco deve ser a organização da carreira no conjunto como instrumento dessa transformação, e aí sim, um salário digno é um elemento imprescindível dentro do conjunto. Mas fora do conjunto, vale nada.
Só para deixar bem claro o meu posicionamento, ministro, duas questões que só para ficar muito claras, porque eu comungo de muito do que Vossa Excelência disse. Em relação ao piso, é óbvio que é fundamental a organização da carreira. O que eu só sustento, e a minha colocação, e aí por isso que eu mencionei a questão do corte de 9 bilhões e a falta, talvez, realmente de uma maior cooperação entre União, Estados e Municípios, e talvez repensar a questão do Fundeb, no sentido de um cofinanciamento maior, a organização da carreira é fundamental, o que se paga posteriormente ao professor tem que ser em razão do mérito desse professor, o pós-graduado com salário diferente, mas o piso inicial, ao meu ver, num país hoje de oportunidades, porque nós avançamos muito nos últimos anos, é um piso vergonhoso, uma vez que o aluno ele tem condições de sair do ensino médio, fazer um curso profissionalizante, por exemplo, pelo Pronatec, um dos programas fundamentais na área do trabalho, e ganhar mais do que um professor na carreira inicial. Então, quando eu falo em relação ao piso ser tão importante quanto a carreira, é para ter uma base. Essa base, infelizmente, ela é insuficiente para atrair verdadeiras vocações. É só nesse sentido. Concordo. Quantos talentos deixam de ir para a sala de aula, que têm vocação e, de repente, sonham em dar aula por toda uma vida, e falo, eu tenho uma família para sustentar, o piso, é nesse sentido que eu coloquei a questão do piso salarial.
Concordamos. Mas é? Desde que não confundamos esse compromisso tão importante com aquilo que a senhora reconhece seria uma ilusão, que é a ideia de que o salário por si só resolve. Não resolve.
Sem dúvida. Não. E, por fim, a questão... Tinha que usurpar a função da presidência, senadora Marta, senador Dalírio, mas não instituir a volta de uma disciplina como educação moral e cívica, porque nós podemos correr um risco aí, dependendo do governo que se tenha, a utilizar dessa disciplina. Nós tivemos, no passado muito recente, uma experiência não muito agradável. O que eu digo é, talvez, na transversalidade, se não na verticalidade de uma disciplina, quando estiver, por exemplo, dando análise sintática ou morfológica no português, ou mesmo na parte de história, nós temos capítulos ou frases onde o aluno vai estudar que sejam verdadeiras noções de cidadania, de meio ambiente, mesmo de ética, sem partir para essa questão da moral. Porque, embora a escola não tenha obrigação e nem é o foro competente, e o senhor está mais, Vossa Excelência está correto nesse sentido, para substituir a família, de alguma forma nós temos que ajudar esta família, muitas vezes estruturada, da mesma forma como nós temos hoje capítulos na parte de história, onde é obrigado e somos obrigados, e muito bem vista essa sugestão feita recentemente de colocar no currículo, por exemplo, na disciplina de história, estudar toda a história da raça negra, ou seja, trazer para a escola noções de ética, de meio ambiente, cidadania, sem substituir efetivamente o papel da família. É nesse sentido que eu queria uma colocação de Vossa Excelência, mas Vossa Excelência já respondeu e eu entendo o posicionamento e agradeço, inclusive, e vou refletir a respeito dessas colocações.
Só um brevíssimo esclarecimento. Mais importante do que a doutrinação moral é cultivar a imaginação moral. E uma das melhores maneiras de cultivar a imaginação moral é estudar literatura.